Além dos Fatos.
Além dos Fatos começando a semana também. Agora deu certo, Veri?
Certo.
Ah, então tá bom.
Certíssimo.
Muito bem. Olha só, o programa de hoje, ele vai vir respondendo algumas dúvidas que os nossos ouvintes trouxeram pra gente em relação ao sábado. Ai, de novo falando de sábado, Veri?
Olha aqui, Larissa, talvez alguém pode não gostar desse assunto, né? Ah, não falem desse tema. Mas a Bíblia fala desse tema, né? E nós não nos furtamos a falar daquilo que a Bíblia nos declara, né? Aquilo que a Bíblia coloca em seu contexto, né? Como sendo algo especial, algo que deve ser considerado. Então, vamos falar, ok? Vamos falar do sábado.
Pois é, Veri, olha, aqui no nosso canal do YouTube já estamos com a nossa enquete acontecendo, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Pergunto se você está ouvindo a Rádio Novo Tempo pelo YouTube, guarda o sábado. A maioria disse que sim, 86%, 14% disseram que não. Para falar sobre esse assunto, ele está aqui com a gente de segunda a quinta-feira, pastor Gilmar Batistotti.
Dedicadíssimo.
Uma alegria estarmos juntos depois do final de semana. Eu não estive na última quinta, né, com a doutora Wélida, mas imagino que tenha sido extremamente
relevante
e agradável.
Ambos.
Mas estamos aqui. O meu amigo vem?
Eu não sei, pastor. Ele resolveu que não vai me responder.
É? Se o meu amigo não vem, porque hoje é dia dele, né?
É.
Estar com a gente, né?
É verdade.
Então.
E tema bom para ele também.
É, exatamente. Então,
ele não se furta a assuntos como esse.
Pois é.
Pode ter acontecido um inconveniente aí, a gente não está conseguindo.
Mas eu acredito que
dia,
sim.
Dia de chuva.
A regra, né, que deixamos aqui estabelecida entre nós dois é toda segunda, quando não puder, aviso. Então, mas não houve avisos até o momento. Mas é provável que ele vai chegar.
Tá bom, daqui a pouco ele vem ali. Né?
Pode ser. Bom,
até achei que era agora.
costuma aparecer.
A sombra. A sombra. Nós estamos falando sombra porque alguns usam
sombra.
Usam a ideia de que, né,
ah,
o texto de Colossenses, né?
Okay.
Capítulo 2, que
vamos colocar essa questão da sombra aí.
Que a sombra, né?
Para que não a sombra.
O que aconteceu era sombra do que haveria de vir, mas sombra no contexto bíblico não é algo que, né, deixou de existir, mas é algo que anuncia, né? A sombra anuncia aquilo que é real, né?
Se há sombra, há logo há.
Exatamente.
Algo ali concreto.
Bom, eu acredito que a gente já possa entrar no assunto, então, principalmente,
bora
né, velho?
Porque bora conversar com vocês dois, eu posso fazer pergunta para vocês dois.
À vontade, quer dizer, a vontade vai dar e vai passar.
Mas principalmente para a gente aproveitar bem o tempo, porque... Ah, respondeu, gente!
Aí,
ele falou chegando! Ele está chegando! Bom, a nossa enquete, ela está em... Pode falar, professor, pode falar, por favor.
Vai para a enquete.
Eu ia só enrolar um pouquinho até ele chegar... A nossa enquete está em constante mudança aqui. Agora
constante
20%.
Mudança.
20% estão dizendo que não guardam o sábado. E aqui a nossa enquete não é para apontar.
Não guarda o sábado. Quem é o público, não.
É só para conhecer nosso público, exatamente.
Exato. Nosso objetivo não é.
Jamais.
Amamos. Porque o Senhor disse que a gente tem que amar. Né? Uhum. A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Eu achei interessante o comentário do Meli Panário aqui no YouTube. Ele falou o seguinte: eu não falo aqui que eu guardo sábado porque eu não sei nem ao certo a forma correta de fazer isso.
Mas no meu coração,
eu me esforço.
Muito bom, Meli Panário.
Boa questão.
Muito bom. Muito bom. O texto que eu mais gosto, eu já falei aqui algumas vezes sobre essa questão de observar o sábado, é Isaías 58, verso 13 e 14, que para mim ele explica a melhor forma de guardar aí, né, o sábado. Eu até vou ler aqui, tá? Depois vou ler o texto da sombra. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Então é não seguir os caminhos, não fazer a própria vontade e nem falando palavras vãs, ou seja, se desligando totalmente daquilo que está relacionado ao cotidiano. Essa é a melhor forma de a gente procurar observar o sábado. E diante disso, né, vou ter um olhar para o próximo, vou me preocupar com o próximo. Fala, Veri.
Sim, e nós temos um presente que a gente vai compartilhar daqui a pouco, que vai ajudar também nesse sentido.
E também...
a entender o período, como ver esse período também. Isso. Se você já quiser se adiantar, pode digitar sábado aí no nosso WhatsApp. Tá.
Eu tô achando muito interessante as mensagens que estão chegando, porque o Daniel, ele comentou o seguinte agora, o Daniel Sass. Eu gostaria muito de guardar o sábado, mas eu tenho dois filhos pequenos. Eles dão muito trabalho. Então eu imagino que de repente ir pra igreja ao sábado de manhã talvez seja um dos pontos, né? Que o Daniel talvez esteja comentando.
Ô Daniel, mas daí você tem que pensar que os filhos fazem parte dessa guarda do sábado,
sim,
né?
Sim.
E aí vamos pensar, a criança é ativa, a criança quer as atividades, e aí a gente desenvolve atividades com ela, com elas mesmo numa comunidade eclesiástica, numa igreja, por exemplo. Vamos dizer aqui que na igreja adventista, né, que é a igreja que a gente frequenta, no sábado pela manhã há atividades para as crianças na primeira parte, específicas para cada idade. Depois, a segunda parte é o momento do culto. Daí tem o momento da história, história infantil. Se entrega uma prancheta, na maioria das igrejas, né?
E quando eles vão se desenvolvendo um pouquinho, já alcançando determinada estatura, né? E a energia vai se acumulando, temos os clubes, né, de aventureiros e desbravadores.
Ah,
olha, mas é excelente para quem tem muita energia.
Né? E aí você começa a desenvolver essas atividades ao longo da semana, por exemplo, começa a contar historinhas, você começa... O sábado é uma extensão daquilo que aconteceu ao longo da semana com as crianças. Então, e aí, por exemplo, tira a tarde, né, para você fazer alguma atividade aí, né? Obrigado, Larissa. Larissa sempre gentil. Eu estou precisando levar um negócio desse aqui para colocar no celular aqui.
Outra coisa importante, pastor, a atividade, né, de zelar e cuidar dos filhos não é vã. Né? Pelo contrário,
com
é ministério.
Certeza, exatamente.
É um ministério.
Exatamente. Daí pega a tarde, vamos rolar na grama com essa criançada, vamos ter atividade com eles. Né? Esse é o caminho. Não deixa... Né? A criança, ela vai deixar o sábado ainda mais...
Deleitoso.
Né? Sem dúvida.
Bom, uma das perguntas que chegaram pra gente na semana passada em relação ao sábado, que não era nem esse o assunto, né, da semana passada, mas acabou virando um pouco. Mas uma das perguntas é certo dizer que... na verdade, o argumento, né, o comentário era que Jesus é o nosso descanso. Porque semana passada a gente comentou sobre um dia de descanso. E aí entrou no assunto de sábado, e aí o nosso ouvinte comentou: Jesus é o nosso descanso. Então, é certo dizer isso, pastor? Que Jesus é o nosso descanso? E se a resposta for sim, então por que a gente precisa de um dia da semana para guardar e para descansar?
Essa é uma pergunta boa, e a resposta é boa, né?
É que são aspectos assim, realmente quando eu entro, eu vou ler aqui os textos, né, os versos, que talvez o capítulo 4 de Hebreus é um capítulo bem interessante para a gente ler sobre isso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Nós que cremos, que aceitamos a salvação, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aí ele vai continuar. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. A palavra descanso vai se repetir por 7 vezes aqui, né? Aí ele vai dizer lá no verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falarão posteriormente a respeito do outro dia? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, que vem através da salvação em Jesus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas obras. Então, entrar no descanso de Deus, aceitar a salvação, é viver realmente debaixo da graça. É eu não precisar fazer para, né? É, para conquistar, fazer para ser aceito. Eu só vou parar um pouquinho aqui, porque eu quero saudar, porque ele já está entre nós.
E já está usando tênis.
Exato, e dispensou as outras duas pernas.
E que é isso?
As pernas de metal.
Isso é transgressão, mas não vou.
É. Ih, falamos aqui, entregamos
em entregamos em rede nacional.
Mas não quero dar publicidade.
Como é que é o nome do ortopedista mesmo?
Também não vou.
É impossível ele chegar.
Eu já tava toda orgulhosa, toda ele feliz. Também.
Impossível ele chegar como chegou e a gente não expressar isso.
Recuperação recorde.
Ele também não pode. Não pode ser meu. É.
Então, só pra gente fechar nessa ideia, e o pastor Robson chegou aqui, vai. Quando a gente entra no descanso de estar com Jesus, não significa, né? Porque eu vivo ao longo da semana, eu estou com Cristo, eu vivo com Cristo. Quando a gente fala do sábado, nós estamos falando de um outro propósito. Um outro propósito no sentido assim, é uma lembrança, é um mandamento que me reporta. Então, uma coisa não tira a outra, né? Estar com Jesus não significa não observar o sábado, não entrar no descanso do sábado. E aqui nesse capítulo 4 de Hebreus, ele vai usar, em um momento, no verso 9, ele vai dizer, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E essa expressão, nas outras, ele vai usar sempre a expressão do descanso, do Shabá. E aqui, ele está falando especificamente do repouso sabático. Tá? Então, aquele que entra no descanso, aquele que entra no descanso de Deus, esse vai encontrar o verdadeiro significado, que é o repouso sabático.
É meio difícil falar de descanso e fugir do sábado, porque ele até mesmo numa pausa, né, depois de um determinado período, já leva o nome, né, já leva essa marca. Né, você já assombra o tempo todo.
Exatamente. E aqui,
se eu quiser fugir.
E aqui quando Jesus convida, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, ou seja, vocês estão sendo oprimidos pela religiosidade da conquista. Agora vocês não precisam disso. Vocês são salvos pela graça, né? E é essa a ideia.
E creio que é importante a gente dizer que a Bíblia vai fazer, ela apresenta dois descansos, que é o descanso que nós encontramos em Cristo e o descanso de Cristo. O sábado é o descanso de Cristo, é o descanso de Deus, do qual nós fomos convidados. Uhum. Descanso é dele. Outra coisa é você estar cansado e você encontrar descanso em Cristo. Então, são duas conotações diferentes, né? Santificais os meus sábados. O mandamento sabático é um convite para você entrar no descanso dele, porque ele foi a única pessoa que executou uma obra antes do mandamento. Só ele executa obras. Ninguém executa obras, só ele. Então não faz nenhum sentido, nem de nenhum ângulo, que esse descanso não seja dele. Porque ele descansou das obras que fizera. Agora,
o homem acabava de ser criado, né?
Quando o descanso é dele. Foi criado. E aí a ideia de descanso também não tem relação com fadiga, porque absolutamente não tem ninguém fadigado.
Ele não estava cansado.
Ninguém está cansado. E descanso tem uma conotação ali de obra concluída. Como esse texto de Hebreus, né, que o pastor Botstott leu. Mas essa palavra descanso vai ser usada, por exemplo, quando a arca para de peregrinar pelo deserto e a arca entra no templo. E agora a arca não vai mais andar. É o descanso. E a expressão que se usa no Antigo Testamento é descanso. Quando Davi...
É cessar, né? No Novo Testamento é anapausis.
É
parar de
fazer. E agora aquele projeto está totalmente concluído. Davi encontra Deus, promete descanso para Davi. Ou seja, ele luta, vence todos os inimigos, e quando ele mata o último filisteu, ele encontra descanso no seu trono. A terra de Canaã é a terra, terra do descanso. E sábado tem essa conotação mesmo, esse descanso de ele cria um projeto de criação. Quando o projeto está concluído, isso é o descanso dele. Ele convida-nos a entrar nesse descanso. Descanso tem uma conotação de realeza. Não é usada só na Bíblia. Você pega no mundo antigo, o rei convida os súditos para o seu descanso. E isso é, né? É diferente do vinde a mim, vós que estáis cansados. Uhum. E sobrecarregados, e encontrareis descanso para a vossa alma. De alguma forma, né, pastor, não há descanso sem ir até ele. Isso não existe, mas são conotações diferentes.
Tem um comentário que eu achei muito interessante. Solimar Moreira comentou aqui. Nós guardamos o sábado... Opa, não, perdão. Marília Souza. Minha igreja não guarda o sábado. Eu acompanho o Novo Tempo faz um tempo. E sinto no meu coração que eu devo sim guardar o sábado. Agora, é errado eu guardar o sábado e ainda permanecer na mesma igreja que eu estou agora?
Que pergunta. Essa é de bilhões. É uma alma sincera fazendo uma pergunta.
Sim, com certeza.
Quem começa?
Um de cada vez.
Eu queria... Como é o nome dela?
Marília.
Marília, essa pergunta que você faz está abençoando muita gente. Porque muita gente, e não só em relação a sábado, mas em relação a outras coisas também. Então, vejam. Primeiro, você tem um compromisso, uma pergunta para reflexão. Você tem um compromisso com a sua denominação religiosa por causa da Bíblia? Ou você tem um compromisso com a Bíblia por causa da sua denominação religiosa? É a sua compreensão do que Deus diz que te ajudou a escolher uma comunidade? Ou é a comunidade que está fazendo isso? Isso é muito importante, porque... Veja, quando Deus fala, se você perguntar para mim, eu digo meu testemunho pessoal, por que que eu sou adventista? Porque a minha relação com a Bíblia me impele a isso. Isso é muito importante. Então, a revelação da palavra de Deus, isso não significa que a igreja não tenha essa função de nos ajudar a compreender a palavra de Deus. Mas é a partir da palavra de Deus que nós avaliamos absolutamente tudo. Então, eu estou aqui, o pastor Gilmar está me ouvindo e está avaliando o que eu estou falando pela Bíblia. Consciente ou não? E você, ouvinte, também tem que fazer a mesma coisa. Agora, o que você deve fazer é pegar a sua Bíblia e ver o que na Bíblia Deus disse, que quais são as características que configuram a comunidade que Deus quer em relação a sábado e todas as outras coisas. E veja se não existe essa comunidade de fé doutrinária que se adequa a tudo. E aí você tem uma escolha para fazer. Porque também a gente tem que pensar em uma outra coisa, né? Não existe, não tem uma forma de você tirar um item central da doutrina bíblica e isso não influenciar todas as outras coisas. Não tem como. Não tem como. Porque não é um monte de tijolinhos separados as coisas que Deus falou. Tudo que Deus falou se liga uma a outra numa verdade só. Isso é muito importante.
Eu até sugiro que você procure o seu pastor, por exemplo, e coloque isso para ele.
Exatamente.
A respeito da... Pastor, né? E aí, Marília, eu entro aqui na questão de dos argumentos que podem ser usados,
uhum,
né, para dizer que não é mais o sábado. E pelo que eu percebo, você já tem consciência de que os argumentos estão descontextualizados. Com todo o respeito a todo o cristianismo e todos os movimentos evangélicos, né? As apresentações são descontextualizadas, porque não há dúvida sobre o sábado. Então, coloque isso para o pastor. Eu já vi, por exemplo, algumas comunidades mudarem a sua perspectiva. Comunidades inteiras, através de um testemunho, dizer assim, não, agora nós vamos entender que esta comunidade deve ser regida através da palavra, né? E eu incentivo você a isso, né? Diante disso, você tem que fazer as avaliações, como o pastor citou. Como, por exemplo, o sábado é um dia para a gente congregar? Para a gente estar com pessoas para que isso avive a nossa fé? É. Então, eu te incentivo a diante disso, pensar, isso está motivando minha fé, né? O convívio com a minha comunidade... E eu vou dizer de uma forma muito respeitosa aqui que quando a gente coloca isso, nós não estamos sendo exclusivistas quando a gente fala de salvação, tá? A gente está sendo exclusivista dentro deste tema que foi esquecido, um dos temas que foi esquecido.
É, o exclusivismo significa que eu guardo sábado e ninguém mais vai guardar, porque essa é uma marca que me distingue, separando-me definitivamente dos outros. Isso é exclusivismo. Agora, quando eu falo assim, eu sou beneficiado por essa guarda, estou chamando o planeta inteiro para fazer isso junto comigo. Aí é diferente.
Exatamente.
A igreja exclusivista não abre as portas para que os outros entrem.
É, e não é sobre
É diferente
isso.
Ser exclusivista do que ser identificado. E eu estou com um texto aberto aqui em Ezequiel. Que diz que o sábado é um elemento identificador de um povo. Isso é muito importante para mim. Respondendo a pergunta dela, né? Quando Deus diz no versículo capítulo 20, verso 20, Ezequiel 20, 20: santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Ele é um elemento identificador. Então a gente tem uma diferença mesmo entre eles e outros mandamentos que podem ser confundidos com leis civis de todos os povos. Ele é um elemento identificador. Então, e é um elemento identificador claro. Claro. Ele vai servir de sinal para que você saiba que existe uma aliança entre eu e o meu povo. Isso é tremendamente, tremendamente importante.
Eu quero destacar aqui um texto do Novo Testamento, pastor, para a gente pensar, porque às vezes algumas pessoas dizem assim, né? Essa questão do sábado no Novo Testamento. Só para a gente... Eu quero ler alguns versos que estão no livro do Apocalipse, né? Abriu-se... Aqui é uma visão que João está tendo, né? E o fato de ser uma visão não significa que não tem uma verdade colocada aqui, né?
Pelo contrário, né?
Exatamente.
Pelo contrário.
Revelação, né, que o Senhor está dando para ele. 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Essa é a visão da sétima trombeta. Quando a gente se reporta à arca da aliança, né, a gente se reporta...
Que
algum...
coisa mais Velho Testamento do que a Arca da Aliança.
Exatamente. E o que estava ali? O que ela, né? O que ela representava? O que estava colocado na Arca da Aliança? Tem muito claro aqui que é uma distinção... e aqui eu entro na questão, né, de distinção, né? Não de exclusividade para aquele que se fecha, mas a distinção da manifestação de Deus, da sua palavra, dos mandamentos. E quando a gente vai para o capítulo 12, né, verso 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então nós temos aqui uma distinção. Só para a nossa a sinceridade que você colocou, Marília, mostra que você crê na observância dos mandamentos. E que nós vamos um pouquinho mais adiante, e a gente falou isso na semana passada, em Apocalipse capítulo 14, qual é, na primeira mensagem, qual é o mandamento que faz com que eu adore verdadeiramente a Deus.
Referência à criação.
Qual
referência
é?
Direta à criação.
Exatamente. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E quando nós vamos, né, acho que a gente pode entrar um pouquinho nisso hoje, quando nós vamos para os últimos momentos da história, nós vamos ver que haverá uma oposição à lei de Deus. Então, só para dizer para você que leve esta mensagem, compartilhe com a sua congregação, você que acredita nesta mensagem, e depois perceba se o seu fato, né, se o fato de você continuar congregando ali, isso está te fortalecendo nesta crença de guardar a Deus, de amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Tá?
Não se esqueça que nós estamos aqui para te ajudar.
Nunca se esqueça. Por falar disso. Em ajudar os nossos ouvintes, uma pergunta que eu vi que pelo menos uns 4 ou 5 que comentaram aqui no nosso YouTube agora há pouco é: não sei como guardar o sábado. Como vocês guardam o sábado? Será que eu tô guardando o sábado do jeito certo? O Meliponário, por exemplo, diz que não sabe se guarda do jeito certo, mas que ele se esforça muito com o coração sincero. Uhum. Como guardar o sábado?
Eu vou tentar ser o mais didático possível. E eu acho que tem alguns princípios do sábado. Os princípios do sábado têm que ser as primeiras coisas que você pensa quando você pensa no método, na forma, na prática. Não perca o princípio. Então, qual é o princípio fundamental do sábado? Ele é um relacionamento. Primeiro, relacionamento. Por isso é que Jesus quis dizer com o sábado foi feito por causa do homem. Porque Deus não criou um dia para relacionar-se consigo mesmo. Deus criou um dia para relacionar com a criatura. E falou, então, o sábado foi feito por causa do homem. Se não existisse um ser humano no Éden, não existiria sábado. Porque a natureza não para de sábado. Todos os rios continuam andando, o céu não fica cor-de-rosa, a fotossíntese acontece. Quem para no sábado é uma pessoa. Então, o sábado foi feito por causa do homem. Então, é um relacionamento. Então, imagine o seguinte. Você fala pelo telefone com uma pessoa a semana inteira. Mas num dia da semana, o último dia da semana, você tem um encontro marcado com ela. E essa é a pessoa mais importante da sua vida. Agora lembra também do seguinte: a casa que você mora, a comida que você come, o emprego que você tem, tudo isso é proveniente desta pessoa. E agora você vai recebê-la. Então, as coisas que a gente pergunta quando a gente vai receber uma pessoa em casa: primeiro, o que que essa pessoa gosta? Aí o que que Deus, o que que agrada a Deus? O que agrada a Deus é um espírito de adoração e serviço. Então, tem como a gente pensar em alguma adoração que não seja entregue e serviço? A própria raiz da palavra não permite isso. Adorar é servir. Adorar é uma disposição de procurar a alegria do outro e procurar a alegria do outro por meio dos amores desse outro. Então, essa é a disposição. É passar um dia nesse sentido. Então, eu vou marcar para assistir minha série favorita quando um amigo favorito está em casa. Só se a série for a favorita dele. Então eu vou deixar ele parado na sala, lavando a louça, cuidando das coisas, cuidando de carro enquanto ele está lá. Não, isso é uma desonra. Eu vou colocar toda a exclusividade nele. Então, se ele falar assim, vamos sair para ir para um hospital, você sai com ele. E se você quiser encontrar com Jesus e fazer alguma coisa de fato com ele, vá ajudar o faminto, vá ajudar o enfermo, vá fazer alguma coisa que certamente você vai fazer algo interessante junto com ele.
Vamos continuar. É lícito fazer o bem.
É lícito fazer o bem. Não há encontro mais profundo com Deus do que fazendo o bem.
Vamos continuar nessa temática, porque eu tenho certeza que o pastor Batistotti também quer falar.
Com certeza.
E o pastor citou aí, o homem foi feito por causa do sábado, não, né? Que é um assunto, um tema que é utilizado muito para anular ou para validar. Né, a questão da adoração do sábado. Então é interessante continuar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo,
depois,
Larissa.
Intervalo.
Já, já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre o sábado, Véry.
Uhum,
alguns
é o
pontos
nosso
que possam gerar muita dúvida aí, né? Por exemplo, o que os pastores acabaram de mencionar, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Tem aí também sombra daquilo, sombra de não sei o quê. Vamos conversar sobre isso ainda.
E a gente está falando, a gente saiu para o intervalo, o pastor falando aí, os pastores conversando, considerando com a Bíblia de como guardar o sábado, né? Por isso chegamos a tantos pontos importantes que nós vamos continuar tratando já já.
Você quer fazer a promoção antes? Que eu já ia embarcar aqui uma fala.
É rapidinho, pastor, rapidinho, rapidinho.
Não, tranquilo, tranquilo.
Então fala da promoção primeiro.
Falo.
Se presente.
Quer entender aqui como guardar o sábado, a mudança, os temas que são desafiadores que a gente tem, os textos aí que alguns argumentam, né? De que o sábado não é mais um dia de guarda. Como surgiu o domingo como dia de guarda? Essa é a revista que pode te ajudar, tá? O Sábado da Criação, a gente falou dela semana passada, e eu te convido a assistir o Escola Bíblica, porque eu estou nesse mês de novembro tendo a alegria de estudar essa revista, O Sábado da Criação.
Ah, então eu vou assistir.
Estamos curtindo.
Então Então eu vou assistir. Se novembro,
estamos curtindo, estamos curtindo. É tão bom, é tão bom. Como está sendo bom hoje ver essas dúvidas, né? As perguntas que os nossos telespectadores e ouvintes estão tendo.
Sim, a pessoa da telinha. Tendo,
exatamente. Então é 12981510081.
Fala de novo.
12981510081 é o número para você ligar agora. Coloca lá sábado.
Descanso. Sábado, pode colocar sábado.
Sábado, descanso. Descanso. Você vai receber sem nenhum custo a revista Esperança, o Sábado da Criação. Posso dar uma embaladinha sobre o tema do guardar o sábado?
Claro, claro. Aliás, como não falar desse tema?
Fala e embrulha para o presente.
Como não falar desse tema se suscita tantas questões? Né?
Então é assim, ó. A gente às vezes tem a tendência de tornar o sábado realmente um dia. Estou falando aqui dentro do nosso meio, nós que somos observadores do sábado. Uhum. E de a gente ir para os extremos. Ou tornar o sábado um dia muito ruim, principalmente para as crianças, né? Quem tem filho mais jovem, adolescente, que ele espera, né, ele conta as horas para acabar, porque não, parece que não pode fazer nada, né? Ou a gente ir para o outro extremo e dizer, ah, pode tudo, vamos passear no shopping, né, no sábado, né? Então são os extremos, e a gente achar um ponto de equilíbrio entre aquilo que o pastor colocou, né, de que esse é um... Eu vou receber alguém de forma muito especial em casa. E eu programo esse recebimento quando começou a semana. Né? Ali eu me programo sobre como será o próximo sábado. Então, quando a gente diz assim, ah, não vou fazer nenhuma atividade de trabalho, né? Tá lá, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. É porque esse é o dia especial. Então eu entrei no descanso do Senhor, na graça do Senhor, ao longo da semana. E aí eu estou me programando para ter esse momento. Então eu vou deixar a casa arrumada para esse dia. Né?
E se a casa não estiver arrumada, o amigo é mais importante que a casa.
Exatamente. Não consegui, embalou, cheguei atropelando, acumulou. Ok. Porque é um processo, acumulou. Mas eu só estou colocando isso porque esse preparo é importante. Né? A gente, por exemplo, prepara a refeição do sábado, mas não deu para preparar a refeição de sábado. Eu vou fazer, não vou deixar de ir. Né? Não vou deixar de fazer. Né? Não vou deixar. Terminei o almoço, tem a louça. A minha mãe guarda. A minha mãe põe um paninho em cima e deixa a louça para lavar depois que o sol se põe. É ela! Eu prefiro ir ali, né? Ou lavar, ou colocar na máquina de lavar e resolve. Então
isso sujar é o mínimo para facilitar,
porque, né?
Se possível.
Oi?
Sujar o mínimo para facilitar, se possível.
Boa, exatamente, né? Sabe? Tornar isso... Não é para ser um peso, entendeu?
Eu tenho algumas sugestões aqui para a gente refletir, e eu não quero fazer demoradamente, porque quais são os itens que nos atrapalham nisso? O primeiro é o seguinte, a gente tem uma confusão generalizada sobre santidade, e automaticamente as pessoas pensam em santidade com chatice.
Não é atenção, Maria, já.
Sim,
Maria,
exatamente.
Maria falou que é santo, virou chato, falou que é santo, ele é um separado de, e nunca é separado para. Quando Deus santifica, eu não conheço nada que Deus santificou que ele não tenha colocado alegria nessa santidade. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Santidade é bela. Se considerares o sábado deleitoso, o sábado é alegre. Então, a santidade, ela é alegre, em essência. E quando Deus falou que ele separou o sábado, ou seja, ele designou, ele marcou, é fazer um quartinho especial numa casa. Então, se é na minha casa, tem uma sala de brinquedo, e na sala de brinquedo eu não posso colocar ferramenta, é porque aquela sala tem que ser de brinquedo. Então, essa separação é uma separação para um propósito específico. Se eu simplesmente me privar de fazer tudo, mas não me entregar a fazer o que ele tem que acontecer no sábado, ele fica chato mesmo. Como qualquer santidade. Se você se santifica de, mas nunca se santifica para, a sua santidade é um fardo. É como assim, eu vou fazer um regime de saúde para jogar bola e nunca jogo bola. Cara, você só não come? Você não tem a alegria de jogar por ter um corpo saudável? Não tem como. Não tem como. Então, é essa alegria da santidade, essa alegria do encontro. Ele separou para o encontro. E sábado é um dia ativo. Acho que também tem uma outra coisa muito importante. A santidade do sábado, ela versa sobre o tempo. Então, não farás nenhuma obra, porque aquele tempo é sagrado. Isso é muito importante, porque se eu pensar no sábado exclusivamente sobre coisas que eu faço ou não faço, e não pensar no sábado sobre um recorte santo no tempo, eu vou me perder completamente.
Eu ia te perguntar, você como historiador que é, né, e você pastor, sobre essa questão do fardo, né, de onde vem essa ideia de fardo que é colocado para as pessoas sobre o tempo do sábado, né? Mas eu nem vou perguntar mais porque você está falando aí.
É, porque toda religião despessoalizada é um fardo. Não é só em relação a sábado, não. Toda religião que não é um relacionamento pessoal, amoroso e gracioso entre o Criador e a criatura, vai ser um fardo em qualquer aspecto.
É que a gente vê de forma muito subjetiva a questão do relacionamento, né?
Uhum.
E relacionamento é um processo de comunicação, é um processo de conversa, estar junto.
E de, né, identidade, porque, né, pastor? Eu acho que o sábado revela isso. Deus fala assim, você não vai se relacionar comigo de maneira proveitosa, útil e santa, se você achar que eu sou igual a você. Isso é muito importante, porque o sábado é uma marca de relacionamento que deixa bem definido no relacionamento, que é um Criador todo poderoso, todo cheio de graça, que recebe a criatura. Se eu conversar com Deus ignorando quem Ele é, eu me perco de quem eu sou e o relacionamento não vai ser bom. Eu não posso colocar Deus sentado na mesma cadeira que eu. Isso é muito importante. Ele que me chama para conhecê-lo.
E eu quero destacar aqui a questão de ser um dia com um olhar ainda mais, mais direto para o outro, sabe? Eu fui pastor de uma igreja. E eu lembro que acontecia com regularidade. No final do culto do sábado, nós sempre tínhamos alguém pedindo comida, né? Pedindo um almoço, pedindo um... E nenhuma dessas pessoas saía dali sem receber o alimento, sem receber a comida. E eu lembro que teve um episódio, eu estava indo para um outro compromisso, saindo da igreja, indo para um outro compromisso. Naquele dia, às vezes, a igreja sempre tinha um almoço comunitário, a gente servia o almoço ali. Mas naquele sábado eu estava indo para um outro compromisso, nós não tínhamos almoço na igreja naquele dia, e eu saí dali. E fui num restaurante na esquina da igreja, comprei um marmitex e servi para aquela pessoa. E isso era sábado. Agora eu vou dizer que essa é uma prática que eu devo fazer todo sábado. Se alguém aparecer e eu não... né, não puder levar essa pessoa para minha casa, para comer na minha casa, eu não posso deixar despedir essa pessoa, uhum, sem que ela receba o alimento.
Isso foi parecido com colher uma espiga, né?
Exatamente.
No sábado.
Diferente de eu chegar no sábado e ir para um restaurante. Eu não vou fazer isso no sábado, né?
Uhum.
Não vou fazer isso. Agora, eu não deixo de ir ali e servir. Se o restaurante todos tivessem fechado, eu deveria ir arrumar comida para aquela pessoa.
Isso então, é o relacionamento com um amigo que o pastor
exatamente
citou agora há pouco, né?
É a identidade, né?
E assim é se relaciona com ele.
Esse é o centro. Sábado, ele é um dia comunitário. Eu não consigo olhar para a minha Bíblia toda e achar qualquer coisa que Deus tenha dito cuja ênfase seja exclusivamente minha.
Por isso entra a pergunta da Marília, né? Marília, você não vai guardar o sábado sozinho, sozinha, né? Não é um dia...
É um dia que você guarda com outro, exatamente. Aliás, eu acho praticamente impossível você guardar o sábado como ele deve ser guardado se você se isolar.
Exatamente, porque você não vai ter a...
Vai chegar uma hora que você só não vai preparar a comida porque você sabe que uma parte da comida alguém preparou para você. Porque vou dar um exemplo aqui da vida real. Pessoas normais no Brasil, de sexta-feira, vão trabalhar até 5h30, 6 horas. E elas estão fazendo isso, alguns fazem de domingo a sexta. Portanto, essa preparação tem que ser coletiva. Ela tem que estar no sábado e alguém tem que garantir o que ela não vai conseguir de preparação. Isso é muitíssimo importante. Semana retrasada, alguém fez uma pergunta para mim sobre profissionais. Porteiros, profissionais de segurança... bombeiros, por exemplo, médicos, gente que não pode parar. Ela falou assim, como que essas pessoas que trabalham com escala, como que elas fazem para guardar o sábado? Eu digo, alguém vai ficar na portaria por ele, para que ele faça alguma coisa. Alguém prepara o sábado, elementos do sábado para ele, para que ele faça alguma coisa. A gente herdou na formação do Ocidente, na ideia individualista, de que isso contamina a religião também, de que tudo é feito individualmente. A gente faz isso com o Natal, faz isso com o Ano Novo, faz isso com qualquer festa, e a Bíblia não é assim. Nas festas de Israel e na festa do povo de Deus, você sai de casa. Você não entra na sua casa.
E é notório, né, pastor? É notório que dentro da realidade que nós vivemos hoje no mundo, nem todas as pessoas no mundo têm condições de guardar o sábado.
Sozinhas, né?
Sozinhas. E aí a questão é, e se todas tivessem a oportunidade de guardar o sábado? O que aconteceria? O que aconteceria? O mundo seria transformado.
Com certeza.
Porque
todo mundo
se voltaria para Deus.
E quando a gente se volta para Deus, a gente se volta um para o outro.
Exatamente, exatamente. Nós não ficamos sozinhos.
Essa é a regra primeira de um sábado comunitário. Primeira. Deus não criou Adão, o sábado e depois Eva. Ele criou os dois e eles se unem conforme ele se une com o Criador, e um estende a mão para possibilitar o descanso do outro. Isso é tremendamente importante. Então é como você está andando com um amigo, aquele seu melhor amigo aí que você esperou a semana inteira para com ele, e aí tem um cara com um carro que o motor morreu na rua. Não é chato empurrar o carro do outro junto com o amigo. Não é assim?
Claro.
Vamos lá empurrar junto. Essa é a alegria de servir no sábado.
Um evento comunitário.
E muita gente fala assim, mas Jesus fazia muitos milagres de sábado. Porque ele não estava na carpintaria. Se ele tivesse na carpintaria, o cego continuaria cego.
A maior parte dele está na sinagoga, né?
Exatamente.
Da sinagoga.
Tinha o costume, né? Exatamente. O texto sugere.
Ele deixou um exemplo. Sábado você sai de casa, você vai para a sinagoga, você se alimenta, você adora e você sai procurando proporcionar descanso para outros. E isso é importante. Não é só o dia do não fazer, é um dia de um fazer exclusivo. Eu estou com Isaías 58 aqui na mente, na frente, e ele fala isso. Olha só a ênfase. Se vigiar os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses. Ele não está falando que sábado é um dia desinteressante. Ele está falando que os interesses se invertem. Aí ele diz assim, no meu santo dia, se chamarem o sábado de meu prazer, santo dia do Senhor, digno de honra, e guardar o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos. Ele não está falando que o sábado é um dia desencaminhado, ele diz que os caminhos não são os seus. E não pretendendo fazer a sua própria vontade, também não é um dia de você não fazer vontade nenhuma, é que a vontade não é sua, a vontade é dele. E nem falando palavras vãs, também não é o dia de ficar mudo, é o dia de mudar o vocabulário. Então, vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e os farei cavalgar sobre os altos da terra, e sustentarei com a herança do seu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Mais positivo que isso, impossível. É uma entrega de alegria, tipo assim, vem aqui, vem me curtir.
E quando a gente está falando sobre isso, nós não estamos dizendo que fazer o bem é só no sábado. Nós não estamos dizendo isso, né? Isso a gente faz todos os dias. Só que o sábado eu me dedico totalmente. E esse é um aspecto. Como o pastor falou, a gente vai adorar, a gente vai... Né? E o que eu faço ao longo da semana, o que eu faço ao longo da semana, de forma exclusiva, no caso de estar num relacionamento com o Senhor, eu vou fazer de forma mais intensa no sábado. Não quer dizer que eu não vou ter esse olhar para... ao longo da semana, se alguém precisar. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Quer dizer que no sábado eu vou ter um olhar de forma muito mais intencional, porque isso é distintivo, né? Essa é a diferença. Esses dias eu estava indo para a igreja no sábado, e aí tinha uma pessoa deitada ali, assim, num lugar bem no centro aqui de Jacareí, perto de um semáforo, deitada, assim, caída. E aí a gente passou, estava indo para a igreja. E eu fiquei tão incomodado com aquilo, né? Falei assim, meu bem, falei pra minha esposa, nós precisamos fazer alguma coisa aqui. Né? E ela falou, então para e vamos. E eu dei a volta na quadra. Quando eu voltei, a pessoa não estava mais, não sei o que tinha acontecido. Né? Mas foi a questão de, né, de dar a volta na quadra. Porque, agora, eu faria isso ao longo dos outros dias? Faria. Mas no sábado eu estou indo para a igreja adorar, mas isso não me tira o olhar de forma muito mais intencional que eu tenho que ter.
No sábado você não está paisando.
Exato.
Sábado você está servindo. É, você está lá para fazer isso.
É.
Nos dias da semana a gente para o que a gente tem que fazer para fazer isso. Mas no sábado nada é seu. Ou seja, o sábado não é uma oferta. Porque o tempo já é dele.
É, eu tenho aqui uma...
Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria colocar.
É, eu quero que você...
A propósito,
fale, eu quero, né, que você...
Vai render umas 3 semanas.
É, eu quero que você fale sobre a questão que eu acho que é importante, roteiro, né? Que alguém colocou aqui no YouTube sobre a questão da sombra. Né?
Isso, é uma das...
Mas vai dar tempo?
Vai dar tempo?
Dá?
O Robson, ele é...
Em 4 minutos ele faz assim.
Eu vou ler o texto aqui, só vou ler o texto, pastor, que eu acho que você quer fazer a pergunta antes. É porque alguém...
Não, se eu fizer outra pergunta, se eu fizer
vai para outra,
que eu ia fazer, não vai rolar.
Vai para outra direção.
Então eu vou aqui, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados.
Uhum.
Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Eu só quero colocar essa ideia de que sombra...
Faça a lista.
É,
a lista de Colossenses, né? Colossenses você está lendo.
É.
Ninguém, pois, vos julgue por causa de...
De...
Comida e bebida.
Comida e bebida, festa, lua nova ou sábados.
Ele faz uma lista de itens que passam por todas as 7 festas.
Uhum.
Então, nós vamos falar de comida e bebida. Primeiramente, a gente está falando nesse... Ele está diretamente falando de pão asmos. E nós estamos falando de ofertas de libação, então falando de, isso envolve comida e bebida. Isso é o conjunto de itens cerimoniais e práticas que compunham as 7 festas que faziam parte do calendário de Israel. Agora, qual é o centro do calendário de Israel? O centro do calendário de Israel era apresentar o Messias vindouro e tudo que se desdobra após o Messias vindouro. E onde que essas festas se concentram? Fundamentalmente no templo. Não tem uma festa que não passe pelo templo. Agora, por que isso é sombra? Porque isso é uma maneira ilustrativa, didática, onde para que Deus deixe para o povo uma prática onde ele se habitue com os processos redentivos.
Que vão anunciar.
Anunciar.
Então, é prenúncio sombra aqui.
Então ele não pode trazer Jesus...
Vai ser isso.
É, isso é exatamente a sombra, porque tem uma realidade concreta e você não chegou na realidade ainda. A luz bate sobre essa realidade e você está vendo que aquilo existe por causa da sombra que projeta nisso. Uhum. Ou seja, eu estou vendo uma sombra porque não tem como você ter uma sombra sem ser um objeto. A luz que ter batido nesse objeto. Então, quando você chegou no objeto, você não olha mais para a sombra. O que ele está dizendo é, quando você olhava para o cordeiro é Cristo. O cordeiro representa Cristo. Uma vez que você encontra com Cristo, o cordeiro perde força. Quando você olhava para a circuncisão, ela vai até o batismo. Quando Deus estabelece o batismo, a circuncisão perde força. Quando você pega uma festa da Páscoa, a festa da Páscoa representa a semana da morte de Jesus. O pão asmo é a santidade no Espírito. As primícias é a ressurreição de Cristo e todos esses desdobramentos. E tudo isso é sombra. Então ele fala assim, ninguém vos julgue. Qual que é o grande problema lá em Colossos? É porque a Páscoa, pão asmo, primícias e Pentecostes se cumprem no tempo deles. Mas a festa da expiação, por exemplo, vai se completar bem mais de 1000 anos depois. Uhum. Então você tem tabernáculos que não, trombetas que não, e aí há uma grande pergunta, eu continuo fazendo essas festas? Aí há uma discussão, sem templo não há necessidade, porque os ritos do Novo Testamento, eles se completam em si, você não precisa juntar os dois. Mas aí Paulo fala assim, tá, mas ninguém vos julgue por causa disso. Não vos julgue por causa disso. Por lua nova, por nada disso. Por esse tipo de calendário. Porque a igreja, ela não começa exclusivamente em Jerusalém. Ele está falando com uma comunidade de fé lá em Colossos. Então lá em Colossos tem gente que está vindo do paganismo, gente que está vindo do judaísmo, gente que nunca foi de nada, e mais gente que está do cristianismo, que os maduros, os imaturos, e essas questões aqui, elas estão sendo discutidas
fazem 5, 10 anos. Então Paulo fala, vamos devagar. Ninguém vos julgue por isso. Isso vai, essas coisas vão amadurecer no contexto da igreja. Isso não é central. Ele não está falando nunca, ninguém vos julgue pelo sábado. Paulo, em relação à lei, ele não tem esse tipo de postura. De jeito nenhum.
É, a gente tem mais alguns segundos.
Segundos.
Estamos não, é só para colocar para o nosso ouvinte, né? Que quando a gente conversa aqui, nós estamos à disposição, o pastor Robson falou antes, né? A gente quer ajudar. Uhum. A gente quer ajudar a entender. Eu vi aqui uma pessoa escrevendo, dizendo assim, eu estou aprendendo a guardar. Nós também estamos aprendendo. Esse é um aprendizado.
Aprendemos juntos.
Exatamente, exatamente. Mas quanto mais próximo o relacionamento com Jesus, mais vai ser compreensível como eu devo guardar o sábado.
Afinal de contas, ele é o centro.
Ele, exatamente. E ele é o senhor do sábado.
Eu e Larissa ficamos aqui abertos aqui com as descobertas que a gente faz, né? Dentro do Além dos Fatos.
É verdade. Desse sempre uma aula pra aqui. Gente também, né, Veri?
E agora a gente descobriu que acabou o tempo.
Oh, você já sabia.
Acabou falar. Mesmo.
Já tinha, mas agora... Amanhã.
Amanhã. Inclusive, amanhã a gente vem com ele, o pastor Felipe Amorim.
Opa!
Até amanhã.
Até amanhã.
Subi de nível.
Além dos Fatos.